Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte. Parceria KTO.com. Adroaldo Guerra Filho.
Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. E neste sábado eu trago, além de um grande amigo, um profissional com letras maiúsculas, um cara que manja do riscado, que fez muita falta esse ano, principalmente no Brasil de Pelotas, e que agora está vendendo seu peixe. Podem ter certeza, ele vai tirar o sono de muita gente com o time do Caxias. Eu estou me referindo ao Rogério Zimmermann, treinador de mão cheia, um cara que conhece mesmo a mercadoria. Rogério, que prazer, cara, antes de tudo, um grande 2022 para ti, muita saúde, junto com a tua família, um sucesso eu nem vou te desejar, que isso faz parte da tua vida no teu dia a dia. Que prazer, cara, te rever.
Ah, o prazer é meu, Guerrinha. Obrigado pelo convite, pelas palavras. Pô, só essas palavras já dava para encerrar o programa. Pô, fico muito contente. Uma honra participar do teu programa. E à disposição para a gente falar sobre futebol, né? Mas, assim, uma honra e um prazer muito grande voltar a conversar com você.
Que legal. Bom, Rogério, eu vou te lembrar assim, ó, KTO.com. Isso é para quem gosta de emoção. E todo mundo gosta de emoção, né? Então é simples, te registra lá para dar uma brincadinha. Brincadinha com chance de faturamento, hein? Que é muito importante. De assim que o carteiro aparece com aqueles boletos, tudo, tem que ter uma extra para não sofrer tanto. Quer saber mais, né? Te interessou? Então acessa lá, kto.com. Rogério, vamos relembrar. Tu tentou ser jogador de futebol, né? Tentou, né?
Tentei. Eu também tentei, mas não deu. Mas eu treinador e percebi que não ia dar pra... Eu acho que já tinha alguma coisa de técnico ali.
Aham, sim. Tu começou no Cruzeiro, depois foi pro São José, é isso?
Isso, na base, né? Aquelas categorias. A gente falava...
Aquele tempo tinha a tal de peneira, aquela, não?
Tinha, é verdade. Mas eu fui até, no caso, naquele tempo a gente falava juniores, mas hoje seria até a sub-20 ali no São José. E ali eu já comecei, já emendei, vi que não ia dar pra bola e já emendei, comecei a fazer educação física e a trabalhar no próprio São José, nas categorias de base, dirigindo ali escolinhas, sub-14, sub-13 e tal.
E aí do São José, já veio a grande chance na tua vida que é ter ido pro Grêmio, não foi isso?
É verdade. É, fiquei ali de 83 a 89, ali no São José, e aí em 90 fui pro Grêmio. E fiquei toda a década de 90 lá no Grêmio. Uma boa década, né? Se tratando de futebol profissional ali. Aquela época o Grêmio foi campeão, principalmente ali em 93, 96, 97. Foi campeão Copa do Brasil umas duas vezes, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Peguei acompanhei, evidentemente, das categorias de base, um bom momento do futebol profissional.
Relembra quem passou na tua mão na base, que tu olhava pro campo e dizia assim, pô, esse cara aí é do ramo. E o cara confirmou.
Olha, eu vou pegar quem eu trabalhei mais tempo, tá? Eu trabalhei com Carlos Miguel durante 4 anos seguidos.
Opa!
Mas, trabalhei com Ronaldinho Gaúcho uns 3 anos seguidos. E o que eu mais trabalhei, que deu a coincidência que ele ia subindo de categoria e eu ia subindo também como técnico, trabalhei 5 anos com Paulo César Tinga, seguido, não é? 5 meses, 5 dias, imagina 5 anos com o mesmo atleta, né? Não sei se ele gostou, mas foram 5 anos.
Puxa,
e por
vida,
aí vai, né?
E tudo boleiro, né? Porque as pessoas dizem assim...
Eu até que eles ficavam um período maior nas categorias de base, né?
Isso, porque muita gente então, que olha... Muita gente que olha de fora, Rogério, eu acho que o cara da base, daqui a pouco ele erra mais do que acerta, né? Porque muitas vezes aparece jogador que diz, ah, esse cara foi base do fulano, do Beltrano. Sim, mas se pergunta, por que ele não ficou lá? Então tem que ter um olho clínico, né? Daqui a pouco, saber que não está na hora ainda, que precisa de mais maturação, ou então que está atrasado, já era para ter subido. Tem que ter um monte de sensibilidade nisso, né?
É verdade. Depende também quando sobe o momento que está passando o profissional, né? O Grêmio, na década de 90, o pessoal subia, e outros que não trabalharam comigo, mas no caso da Lei, Emerson, Arilson, enfim. Mas eles entravam num Grêmio muito bom no profissional, então isso facilita também, né? Um Grêmio vencedor. E foi realmente uma década boa em termos de formação de jogadores. Mas realmente, às vezes o jogador está na categoria de base, mas não está fazendo um trabalho que chame atenção, ele vai maturar mais tarde, e você pode até ter algum erro de avaliação, que é absolutamente normal, ou até o jogador tem potencial, mas se perde no meio do caminho, que não é fácil, né? Não é fácil, você está na categoria de base, daqui a pouco vai para o profissional, começa uma exposição muito grande, e aí já entra, aí depende muito do comportamento familiar, que ajuda muito, das pessoas próximas, né? Hoje tu tá rodeado cada vez mais de outras pessoas, é rede social, né? É os parça, né? É um monte de gente, às vezes o jogador daqui a pouco estava ganhando pouco, começa a ganhar bem, a exposição, isso tudo mexe, né? Na cabeça de um atleta e tal. Então ele tem que ter uma boa estrutura familiar, né? Não é só uma questão técnica, né? Tem toda uma série de situações que fazem esse jogador chegar ou não. Esses três jogadores que eu citei anteriormente eram três jogadores com uma cabeça muito boa e que ajudou bastante a eles terem sucesso no decorrer da sua carreira.
Rogério, depois do Grêmio, onde tu era da base, veio na tua cabeça o seguinte: está na hora de dar o próximo passo, de treinar um time agora e ser o treinador do time de cima? E foi aí que começou a tua trajetória?
É verdade. Sabe que naquele momento que eu te falei, não era muito comum, como é hoje, um aproveitamento do treinador da base, um auxiliar técnico, a trabalhar no futebol profissional. Hoje a gente vê assim, muita oportunidade, né? Do treinador da base assumir interinamente, talvez até ficar, um auxiliar técnico assumir, mas naquele tempo eu percebi que não teria muita chance. Aí você vai para o futebol profissional. Eu fui para Suzano, no interior de São Paulo, lá, fiquei 2 anos, depois veio o convite para retornar aqui para o Rio Grande do Sul, para o próprio Brasil de Pelotas, lá, isso nós estamos falando de 2004. Uhum. Fiquei 2 anos e aí começou, né? Aí é um outro mundo, um mundo de maior visibilidade, outro tipo de responsabilidade, né? Mas teve esse momento que já fiz bastante na categoria de base, tem que dar um outro passo.
Uhum. Aí depois do Brasil teve a Ubra, teve o Canoas, teve o Santa Cruz, o Pelotas.
Isso, né? Pelotas, passei 3 anos lá em Pernambuco também, que começa a sair.
Estava na segunda divisão
de Pernambuco, agora subiu.
Grande história do Rogério Zimmermann, por tudo que ele conseguiu fazer com pouco material humano, com recursos financeiros, sabe, contado nos dedos, é no Brasil de Pelotas, não é?
Foi. Sabe, como eu disse, em 2004 o Brasil estava na segunda divisão, a gente conseguiu trazer para a primeira divisão do estado. E em 2012 eu retornei, depois de todas essas passagens, assim, e ele também estava na segunda divisão. E a gente, na segunda divisão do estado, a gente conseguiu também novamente subir, então foram acessos estaduais pelo Brasil. E depois uma sequência de 2 acessos nacionais, né? Primeira participação na D, depois da D para C, da C para B. Então, no Brasil de Pelotas, foram em torno de, nessas passagens, em torno de 430 jogos, aí inclui esses 2 acessos estaduais, os 2 acessos nacionais, 2 vezes campeão do interior, enfim, uma sequência de 4, 5 anos na Série B.
Todos os meus amigos que eu tenho, amigos pelotenses, torcedores ferrenhos do Brasil, quando o Brasil muda de técnico, eu pergunto, e aí, quem vai ser? Eu não sei quem vai ser, eu sei quem tinha que ser, era o Rogério Zimmermann. Por que que depois de 2019, na tua saída, o Brasil que precisou e passou por dificuldades nesses últimos tempos, por que que tu não voltou mais para o Brasil? Ficou alguma bronca, ficou algum enrosco? Ou apareceram outras oportunidades que para ti eram mais vantajosas? O que que aconteceu? Porque todo mundo diz assim, não, tem que trazer o Rogério. O Rogério conhece o Brasil de Pelotas melhor do que a casa dele, né? E não aconteceu.
Não, mas sabe o que que é? A minha última passagem foi, daqueles 5 anos seguidos, terminou em 2017. Aí em 2018, no ano seguinte, o Brasil estava praticamente caindo para a Série C, do brasileiro.
Exatamente.
E eu voltei em 2018. Faltava 14 partidas e teria que fazer uma campanha tipo de quem subiria. Né? Para tu ter uma ideia, o Brasil, naquele campeonato que estava jogando, naquele ano, não tinha vencido nenhuma partida fora. Faltava 14 partidas, 8 partidas fora de casa. Dessas 8 partidas fora de casa, nós ganhamos 6. Ou seja, aquelas coisas que não tem como repetir. 6 partidas contra os adversários diretos, assim, na luta pelo rebaixamento, que era Sampaio Correia, que era Criciúma, que era o próprio Juventude, que naquele ano caiu. Então foram jogos fora de casa e com vitória. Bom, aí eu fui realmente para ajudar, porque tinha feito toda aquela história. Eu fui para ajudar, conseguir ajudar a manter o Brasil na Série B. Mas eu tinha por meta ir para outros lugares, trabalhar em outros lugares. Depois fui para o Joinville, fui para Paraíba, para o Botafogo, enfim. Aí em 2019 me chamaram de novo, não fizeram um bom estadual, me chamaram de novo. Ou seja, eu voltei 2 vezes para o Brasil. Então, não, nunca teve nenhum problema. Aí nós começamos 2019 a Série B, só que problemas financeiros, não estou dizendo, não sou eu que estou dizendo isso, dito publicamente pelo clube e tal, ou seja, assim, direto, né, salários atrasados. Então, como eu tinha uma história legal lá e os jogadores já tinham trabalhado comigo, eu não me sentia vontade de cobrar intensidade, profissionalismo, treinamento e tal, com as contas que não estavam em dia. Só que quando eu saí em 2019, nós deixamos o Brasil na primeira parte da tabela, entre os 10 primeiros. Então eu contribuí bastante, entendeu? Uhum. Claro que depois também surgiram possibilidades de voltar, mas aí eu estava empregado em outros clubes. Mas por 2 vezes, depois daqueles 5 anos que eu fiquei no Brasil, por 2 vezes o Brasil me chamou e eu atendi e com sucesso novamente.
Porque é muito complicado, né, um treinador chegar no vestiário sabendo que está atrasado o salário e cobrar dos seus jogadores. Por quê? Porque o jogador vai olhar para ele e vai dizer, professor, tudo que o senhor está me pedindo é verdade, eu preciso fazer. Mas não dá para o senhor falar com os caras aí, porque o supermercado lá está faltando, as latinhas não estão cheias, a luz está apagada. É muito complicada essa situação.
Não, é verdade. E às vezes você consegue alcançar o objetivo mesmo com as coisas não funcionando direito. E aí passa a ideia que isso é normal, que dá para fazer, entende? Eu acho que isso me parece, embora eu tenha saído, me parece que continua também. Eu não estou colocando a culpa em...
Não, a culpa é total, claro. Mas acontece.
O que eu quero dizer é que se isso virar rotina, existe uma grande tendência de acontecer o que aconteceu, que foi o rebaixamento, entende?
É verdade.
Mas isso não é só com o Brasil, isso é com qualquer coisa. Isso foi com o Cruzeiro, isso foi com o Joinville. Isso. Às vezes alguém lembra que um time que estava com salário atrasado teve sucesso, mas é
exceção. É a exceção. Claro.
Né? E sempre quando acontece isso, o salário atrasado, às vezes pouco investimento. Eu costumo dizer para o dirigente, olha, se conseguiu remediar, se conseguiu ter um sucesso momentâneo, mas não usa isso como exemplo. Não tenta fazer isso de novo, né? Porque fatalmente um uma hora a conta vai chegar, não é isso? Então, com relação ao Brasil, tenho um carinho muito grande pelo torcedor, pelo clube, torço muito. Como falei, voltei duas vezes para ajudar. Mas às vezes, talvez, a minha ajuda de pegar numa situação difícil, talvez até estava fazendo mal, porque a questão não é o Rogério, a questão é o clube estar bem organizado, e a gente fica torcendo que o clube agora consiga fazer isso, para ele ficar fácil, não depender de um treinador ou um jogador ir lá e tentar resolver o problema. Então, talvez a minha presença ali, as coisas não funcionando bem na parte financeira e eu tentando ajudar, talvez até não realmente eu pensei assim, eu acho que eu não estou ajudando o Brasil não, porque tem que dar boas condições para os profissionais. Mas como eu disse, muitas vezes o dirigente, ele tenta, não, às vezes não é culpa, acontece. Mas, dando boas condições, a tendência é você ter uma maior possibilidade de sucesso, como foi naquele período que o Brasil teve os dois acessos nacionais.
Bom, depois de jogo lá do Botafogo da Paraíba, tu voltou de novo para o Sul. Foi uma passagem rápida pelo Sportivo, né? E aí no Sportivo, o Sportivo até parece que também cheio de problemas, tu tentando tirar sangue das unhas, né? Foi complicado.
Mas, Guerrinho, assim, ó, não, mas no Sportivo foi assim. Já estava o campeonato em andamento, de novo, o clube estava na zona do rebaixamento, eu sempre tentando pegar essas broncas aí, né? Como foi uma outra vez lá com o Canoas, com a Ubra, que estava em último lugar, a gente conseguiu fazer uma reviravolta e tal, aquela coisa toda, tá bem. Mas ao mesmo tempo, assim, essa passagem pelo Sportivo foi muito legal, muito marcante. Eu cheguei no Sportivo, acho que já no meio da competição, e fiz três partidas em oito dias. E aí eu observei e tal, e o presidente do Sportivo, que me convidou para tentar reverter a situação, olha, ele estava fez era um pacote pagando bem. Tirando a dupla Grenal, eu acho que era o treinador da comissão técnica melhor remunerado, né?
Bom, estamos chegando ao final do primeiro bloco do Paredão do Guerrinha. Eu estou conversando com essa figura fantástica chamada Rogério Zimmermann. Eu sei, você é torcedor do Caxias, está curioso para saber como é que está esse início de namoro, né? Quase noivado. Espera aí, a gente já volta, vai só tomar uma aguinha e volta para falar sobre o Caxias e também sobre a vida do Rogério.
Grandes esportes aos maiores torneios de futebol do mundo. Na KTO.com você encontra muitos motivos para torcer. Você até torce pelo adversário, porque ambos marcam e você se diverte. KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil.
Ei, já leu sua Zero Hora hoje?
Ah, eu já. Assinei GZH e agora tenho meu jornal bem aqui, no meu celular.
É, com a ZH edição digital é assim. Você tem toda a praticidade de ler a Zero Hora no computador, celular ou tablet.
É, e tem edições anteriores e muitas funcionalidades.
Essa e outras vantagens estão em assinegzh.com.br. Entre e escolha seu plano.
GZH, o meu lugar.
Em qualquer lugar.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Os nossos sábados aqui na Gaúcha são mais leves.
Olha que maravilha, adorei.
Pois é, em Porto Alegre.
Claro, a informação não para, mas também tem muitas outras atrações.
Que golaço! Tá demais. Tô melhorando, tô ensaiando.
Porque o fim de semana é super.
É show.
Aqui na Gaúcha.
Um beijo a todos vocês, ouvintes. Um lindo sábado.
E Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha deste sábado. Eu estou conversando com o meu amigo Rogério Zimmermann. Eu vou lembrar uma outra coisa para você. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão também. KTO.com, para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou vai lá no Instagram, @KTO_Brasil. Rogério, agora um novo desafio. Aliás, a tua vida é cheia de desafios. É o Caxias. O Caxias que, costumeiramente no Campeonato Gaúcho, costuma criar problemas para os seus adversários. Como é que foi esse casamento? Foi coisa rápida? Como é que tu pegou o Caxias? Como é que tu pode falar que tá o Caxias para começar o gauchão?
É, eu fiquei contente com a lembrança do meu nome, convite, né? Para dirigir um dos principais clubes aqui do Rio Grande do Sul, do país, enfim, com uma história bonita, torcida também apaixonada, tudo aquilo que o treinador gosta, né? Não foi difícil, também se teve outras conversas anteriores, mas sempre eu tava em outro clube, dificilmente, assim, quando tem um projeto bom, eu saio, mas coincidiu de eu também estar livre, de também ter, né, intenção de trabalhar aqui no Caxias. Então o convite foi feito, não esteve muita dificuldade não para acertar, e estou muito contente, muito feliz, muito motivado, né? E a missão é grande, como tu falasse, o Caxias faz bons campeonatos, nos últimos anos tem feito bons campeonatos estaduais, mas tem essa questão da Série D, né, da competição nacional. Assim como o Brasil, quando eu peguei lá, o Caxias me parece que também ainda não tem nenhum acesso nacional, né? E evidente que os campeonatos estaduais hoje estão perdendo, não estão com tanta tempo ou importância como são as competições nacionais, e o Caxias precisa subir de divisão, porque pela estrutura, pela torcida, pela camisa, era um clube que deveria estar em séries maiores, né? Uma Série B, uma Série A. Então é isso que se percebe, assim, é um clube fantástico, é um clube com muita força, mas que está numa divisão errada, né?
Uhum. E como é que tu pegou? O grupo está montado, precisa de mais algumas coisas. Como é que tu está vendo o Caxias agora, que nós estamos batendo na porta do começo do gauchão?
Em termos de campeonato estadual, os últimos anos, como eu falei, foram muito bons, mas normalmente ficava a mesma comissão técnica e o mesmo grupo de atletas. Dessa vez houve uma mudança, né, da comissão técnica, e saiu muito jogador. Houve uma decisão, isso foi comunicado para mim, que eles gostariam de fazer uma mudança um pouco maior, tal. Então, assim, você tem uma vantagem que se começou no dia 1º de dezembro, uma pré-temporada com maior tempo, né? E a desvantagem de ser um grupo novo, né? De ter poucos remanescentes da temporada anterior. Então, leva um pouco de tempo, né? Mas as contratações foram realizadas, a gente resolveu trabalhar com um grupo pequeno, mas com qualidade, para que aquele jogador, eu não gosto de fazer uma convocação lá de 23 jogadores, 23, ainda sobram 10 jogadores, né? A gente concordou que nós devemos ter no vestiário só aqueles jogadores que realmente eles sabem que vão ser convocados, aí você dá uma atenção maior, o jogador desenvolve mais, enfim, a gente está com todo um processo para que as coisas funcionem, mas evidentemente preocupado, porque a gente sabe que o futebol precisa de tempo, né? E é isso que a gente está correndo atrás para tentar, já nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, ter uma equipe competitiva, né? Uma equipe forte, com a expectativa que o torcedor tem.
É um time mesclado ou é um time mais de meninos, mais de jogadores rodados? Como é que é?
Não, tá mesclado. Na verdade, até quando a gente faz a equipe, o grupo, e sabe que eu não me preocupo muito com a idade, porque às vezes você tem um jogador de 32, 33 anos, e ele é um atleta, ele gosta de treinar.
Não adianta, né?
Não, eu quero dizer assim, Às vezes um jogador mais velho, ele corre mais do que um menino de 20 e poucos anos, entende? Não é, eu não me preocupo muito com a idade. Às vezes você tem um jogador jovem, mas ele tem qualidade, ele né, tem já uma qualidade que pode fazer diferença, não, tem personalidade, enfim. Eu não tenho essa preocupação com a média. A gente escolhe um jogador que pode ter uma idade maior, sendo de 30, mas ele é um atleta. A gente escolhe um jogador que tem seus 20 e poucos anos, ou até menos, mas que seja um atleta. O perfil é ser atleta, não a idade, né? Uhum. E aí torna um time sendo competitivo, né? Que a gente procura também que seja intenso. Também de acordo com a cultura do clube, né? Com aquilo que o torcedor gosta. Quem é o torcedor que não gosta de sentar na arquibancada, ver seu time lutando do início ao fim, né? Tendo personalidade para jogar? Evidentemente que a primeira das coisas, antes de qualquer situação, é ver a qualidade técnica, claro. E também, claro, a gente pode contratar proporcionalmente ao investimento que se tem.
É porque o Caxias nos últimos anos, e falando em termos nacionais, o Caxias dá a impressão que vai subir e daqui a pouco não consegue engatar, né? Então o gauchão, eu posso estar enganado, se eu estiver enganado me corrija, Rogério, também vai servir de um laboratório para formar um time para enfrentar depois a maior dureza e o maior objetivo, que é mudar de divisão nacionalmente.
Perfeito, é exatamente isso, Guilherme. Eu tenho uma preocupação com o campeonato gaúcho em função do tempo, pela mudança, mas eu tenho uma segurança muito maior que quando chegar em abril e começar a competição nacional, o time vai estar bem. Porque aí já teve jogos do campeonato estadual, já teve 3-4 meses de trabalho, né? E eu acredito muito no trabalho, acredito muito no tempo. A gente conhece melhor o seu atleta, né? E por mais que eu treine um mês a pré-temporada e faça amistosos, Guerrinho, tu conhece o jogador na hora que vale 3 pontos. Uhum. Às vezes tu vai conhecer o teu jogador lá no final do ano numa decisão de mata-mata, né?
Isso.
Então, com os jogos do campeonato estadual e com o tempo, né, que começa lá a Série D em abril, eu tenho absoluta certeza que o Caxias vai estar muito forte. Então, a cada treino, a cada partida amistosa que nós vamos fazer, a cada partida do Campeonato Gaúcho, nós vamos estar sempre pensando em ficar cada vez mais forte, porque vai chegar o momento da competição nacional, né? E que é a prioridade da equipe esse ano. E ela tem que chegar muito forte, principalmente se chegar nos mata-mata. Porque essa Série D é a competição mais, é o Campeonato Brasileiro mais difícil. São simplesmente 64 equipes e que só se classificam 4. Ou seja, 60 equipes vão ter insucesso. E insucesso mesmo, porque se você tem competições nacionais como a C, como a B, ou como a A, que se você não atinge o seu objetivo, você pode permanecer na divisão. Isso. Quem não se classifica entre os 4, ele só volta a jogar a Série D se ele conseguir classificação numa outra competição estadual.
Imagina como é dura, né? As pessoas as pessoas não têm essa noção de que é assim, não. É muito complicado.
Tem a primeira fase, e depois são 3 mata-matas.
Uhum.
E aí depende muito dos cruzamentos. Eu citei o caso do Sportivo, ele teve 2 cruzamentos contra equipes da primeira divisão de São Paulo. Outro mercado, é um outro investimento, duro. É difícil. Claro. Então, os cruzamentos, às vezes não é nem a melhor equipe, é como. É quem está melhor naquele
momento. No momento. No momento.
O caso do Joinville e do Cascavel no ano passado, eles fizeram campanhas sensacionais. Chegaram no mata-mata. O Cascavel fez uma campanha muito boa. Aí chegou, fez o primeiro jogo fora de casa, né, no último mata-mata para subir. Fez o primeiro jogo fora de casa, empatou, legal. Aí foi jogar a segunda partida em casa. Levou um gol no início da partida. Ainda no primeiro tempo, um jogador foi expulso. Ou seja,
acabou com tudo.
Todo ano, toda temporada. Então, quando essa competição chega no mata-mata, ela fica muito difícil. Mas aí entra aquilo que a gente estava falando anteriormente. Isso, tu tem que procurar trabalhar o teu grupo, né, no sentido emocional, no sentido técnico, enfim, para quando chegar esse momento, ele poder crescer e ter uma possibilidade maior de acesso.
E como é que está a adaptação a Caxias? Tu nunca tinha trabalhado em Caxias, não?
Não, mas muito tranquilo, o pessoal me recebeu muito bem, o torcedor se manifestando em rede social, legal, e isso te dá mais segurança, te dá mais motivação, os dirigentes me deixando bem à vontade, a própria formação do grupo. Tivemos um reforço muito grande, que também foi o Renan, que é o gerente, que está fazendo bastante sucesso aí no interior, que fez bons trabalhos agora recentemente no Ipiranga. Ele veio para cá também. Então a direção, ela trouxe a comissão técnica experiente, está dando boas condições, a estrutura é boa. Você não precisa nem sair do clube para treinar, você tem um campo suplementar do lado do estádio. Então, assim, tem boas condições. Não é por falta de condições, é que realmente ele está numa competição de campeonato nacional, assim, muito difícil. Eu tenho certeza que se passar essa etapa, é muito mais fácil, não mais fácil, futebol não tem mais fácil, mas é menos difícil se o Caxias conseguir o acesso, quando conseguir, espero que seja nessa temporada, da C para B, eu diria que seria muito menos difícil para o Caxias subir.
Olha só.
Eu acho que essa é a etapa mais difícil. Se o Caxias superar essa etapa, tu pode ter certeza que em seguida esse clube está na Série B, Série A.
É, e está precisando, até porque o rival, né? O rival se manteve na Série A e queiram ou não queiram, existe a rivalidade. Existe.
Claro.
Né? Então um tem que trabalhar em prol do outro também, um tem que trabalhar tentando superar o outro, é isso que tu tá correndo atrás. Rogério, nós estamos chegando ao final do Paredão, como sempre, um papo que é curto, né? Mas é um papo que a gente tinha que matar essa saudade, que não falava há muito tempo, e a gente vai voltar a conversar, eu tenho certeza, e vai voltar a comemorar alguma coisa boa no Caxias. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço para todos os meus convidados. O que que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
O que que eu fiz bom, relacionado àquilo que eu falei, eu acho que se eu fosse voltar no tempo da carreira, talvez eu não ficasse, procuraria não ficar tanto tempo em categoria de base, né? Claro que às vezes tenha faltado algum convite, mas eu fiquei bastante tempo. Se eu fosse voltar no tempo, hoje eu gostaria de começar na categoria de base, porque o aprendizado é grande e tal, mas não pelo tempo que eu fiquei quase 17 anos, seria um tempo mais curto.
E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
Bom, eu vou tentar emendar duas coisas, assim. Se fosse uma questão particular, seria ter domínio de outra língua estrangeira. Evidente de espanhol, que aí tu vai ali e domina, o próprio inglês, a gente dá um, né? Mas eu digo assim, ter o domínio mesmo, de falar e tal, e aí eu gostaria de trabalhar no exterior, né? Imagina, tu trabalha na França e vai lá, além do teu trabalho normal, tu aprende o francês, ou na Itália, ou no Japão, enfim. Então eu juntaria as duas coisas, assim, como objetivo culturalmente. E na parte de futebol, tentar fazer as... Eu gostaria de trabalhar no exterior, não só pelo futebol, mas também para aproveitar as outras situações nessa situação que você possa ter.
Rogério, muito bom saber que tu tá legal, que tu tá inteiro, que tu tá no batente, que tu tá no Caxias, que tu voltou a ser assunto nas páginas, nos espaços esportivos. Um treinador da tua qualidade não pode ficar longe do futebol e nós estamos felizes por isso. Obrigado pelo papo, meu amigo.
Bom, eu que agradeço essa oportunidade, sempre agradeço as tuas palavras, teu elogio, que para mim é muito importante, até porque eu tenho uma consideração muito grande por ti. E sucesso para todos nós, um grande ano, um grande 2022 para ti, para os teus familiares e para todos que estão nos escutando nesse momento.
Esse foi o Rogério Zimmermann, que mais uma vez engrandeceu o Paredão do Guerrinha. Paredão do Guerrinha, eu vou lembrar mais uma vez, para você não esquecer, hoje é sábado, bota os olhos lá, kto.com. Para quem gosta de emoção, é só se registrar lá para dar uma brincadinha com chance de grana. Não dá para brincar com dinheiro, meu amigo. Quer saber mais, né? Então vai lá, acesse kto.com. Vem aí o Show de Bola com a rapaziada da Gaúcha. Amanhã tem sala de domingo, zona mista, todo mundo aquecendo já pro gauchão que no dia 22 vai começar, se Deus quiser. O Paredão do Guerrinha volta sábado que vem. Tchau.
Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte. Parceria KTO.com.